atualidade informativa. Para já os destaques com o António Falciano.
Vamos aos títulos. Dois incêndios na Roda Pequena. No mesmo dia, um deles obrigou à intervenção de meios aéreos. Semáforos limitadores de velocidade de Valdonas já estão reparados. Depois de Partido Socialista e CDU, agora foi o Bloco de Esquerda a avançar com cabeça de lista pelo distrito.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, sexta-feira. Períodos de céu com muita nublosidade, ainda que pouco nublado no interior até meio da manhã. Há possibilidade de aguaceiros no interior durante a tarde, em especial nas zonas montanhosas. O vento é, em geral, fraco, temporariamente moderado no litoral durante a tarde e nas terras altas. Temperaturas máximas previstas: Porto 23 graus, Lisboa 30, Faro 31, Santarém 32.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
A área geográfica da localidade de Roda Pequena foi palco nesta quarta-feira para dois incêndios, um dos quais ainda significativo, que obrigou à intervenção de cerca de uma dezena de viaturas de apoio dos bombeiros e ainda de meios aéreos. O primeiro, logo pela manhã, tal como a ERTS já noticiou, foi rapidamente ultrapassado. Estas duas ocorrências apareceram nas imediações do grande incêndio da última semana, mas as autoridades de proteção civil contactadas pela ERTS referem que é improvável que as ignições desta quarta tenham explicação em qualquer reacendimento.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Já estão reparados os semáforos limitadores de velocidade de Valdonas após a intervenção de uma empresa da especialidade nesta semana. Trata-se de uma necessidade evidente numa das principais vias de acesso à cidade, cujo perfil estreito no interior da localidade obriga a respeitar escrupulosamente a velocidade recomendada. Numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, a autarquia nabantina refere que esta foi mais uma obra da responsabilidade do município, em linha com as intervenções decididas no âmbito da Comissão de Proteção Civil relativamente aos pontos negros da circulação rodoviária no concelho. O texto recorda que estas intervenções têm incluído igualmente a colocação de piso antiderrapante e de raios de proteção em diversos pontos da extensa rede de mais de 500 quilómetros de estradas que a autarquia tem a seu cargo. Depois de CDU e PS terem anunciado os nomes que encabeçam as respectivas listas para Santarém, tendo em consideração as legislativas de outubro próximo, agora foi a vez do Bloco de Esquerda dar conta de que Carlos Matias é o escolhido para liderar o grupo de escolhidos no distrito. A apresentação teve como palco a capital de distrito no último sábado e contou com a presença de Mariana Mortágua, deputada dos bloquistas na Assembleia da República. Recorde-se que Carlos Matias é vereador na Câmara Municipal do Entroncamento, cidade onde nasceu há 63 anos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A localidade de Pai de Avis, na União de Freguesias Serra Junceira, está a ver nascer um complexo destinado à transformação e armazenamento de mel com base em 350 colmeias e uma produção anual estimada em mais de 6, 7 toneladas. O projeto na área da apicultura vai resultar na criação de vários postos de trabalho. Ricardo Marques é o jovem empresário apicultor por detrás desta ideia, que valoriza assim uma atividade com um grande potencial de crescimento no Conselho Nabantino.
Eu tenho um projeto, o PRODER, não é, de financiamento europeu na área da apicultura, de 350 colmeias, portanto, que representa uma produção, pode representar, de 6, 7 toneladas ou mais, e pólen e outros produtos. E estamos a investir mesmo no Conselho de Tomar, estamos a construir instalações em Paidavis, em Tomar, para o processamento e armazenamento do mel. E pronto, é um projeto que pessoalmente, obviamente, tem uma grande importância, e à luz, se calhar, de um ambiente económico de retração, pronto, eu no fundo estou em expansão, portanto, estou a contrariar a maré e a tentar criar valor e postos de trabalho e riqueza para mim e para a região também, não é? A apicultura tem esse interesse, realmente as abelhas produzem uma série de produtos altamente valorizados. O mel é o produto menos valorizado da apicultura, embora seja o mais abundante, não é? Mas é o menos valorizado, e se nós investirmos e soubermos investir noutros produtos como o pólen, o própolis, a fazer enxames. Neste momento está bastante valorizado o enxame, portanto podemos criar abelhas, podemos criar especificamente rainhas, que também têm um bom valor no mercado. Podemos até extrair veneno de abelha, que tem um valor muito alto no negócio das farmacêuticas, por exemplo, e cada vez mais se usa o veneno de abelha como terapêutica para todo tipo de terapias de saúde. Portanto, a apicultura realmente é um mundo muito rico. Com as oscilações do mercado, num ano em que o mel é muito mal pago, podemos sempre investir noutros produtos, não é? A ver se valorizamos mais o nosso negócio, como o própolis e o pólen, e portanto tem muito interesse.
Questionado pela ERT sobre a importância da recente criação da marca Flor Mel dos Tabuleiros, Ricardo Marques, que está também na direção da Associação de Apicultores do Centro, referia que esta vai valorizar o mel da região face a concorrentes como a China, que está a colocar no mercado nacional um produto de baixa qualidade.
Criar uma marca é muito importante para valorizar o mel. Isso é das coisas mais importantes, é valorizar o mel, porque vender o mel a granel é perder muito valor. Porquê? Porque o mel não é todo igual, e há meios muito melhores que outros meios, principalmente agora que há tanto mel de outros países, nomeadamente da China, a entrar no mercado nacional e que tem muito menos valor e é muito mais barato. E nós temos mesmo que nos distinguir desses meios de menor qualidade, e portanto criar uma marca que representa esta região, que representa a nossa flora, a nossa abelha, os nossos apicultores, não só é um motivo de orgulho, como também é muito importante realmente para valorizar o mel. E portanto, e valorizar não é só em termos económicos, é claro que em termos económicos é muito importante, mas realmente distinguir o mel como um produto de excelência, porque o mel que se faz nesta região é realmente um produto de extrema qualidade. Não se pode dizer, duvido que alguém possa dizer que há algum mel melhor do que este, pode ser igual, mas melhor não. E pronto, realmente realçar características únicas do mel, porque realmente não se faz nenhum mel com estas características, e conseguimos criar um catálogo de produtos bastante rico. Conseguimos criar 5 variedades de meis, e portanto acho que temos um catálogo muito importante. Estamos com muito orgulho desta marca, e pronto, e agora é preciso é promovê-la e pô-la aí no mercado.
Depois do sucesso do ano passado, a União de Freguesias de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, está a promover desde já o processo de inscrições relativo à Junta Anima nas férias. Durante todo o mês de agosto serão diversas as atividades que irão estar à disposição de dezenas de crianças, que terão ao seu dispor a prática de desporto, participação em eventos culturais, entre outras atrações. As inscrições começaram nesta quinta-feira e podem ser efetivadas no edifício de Santa Maria dos Olivais, na rua Major Ferreira do Amaral. O preço está cifrado nos 33€ e engloba seguros, almoços, t-shirts e ainda o pagamento aos monitores que irão acompanhar as crianças em todas as atividades desenvolvidas. Filipe Fernandes, o rosto mais visível da Junta Anima, explica aquilo que está em causa.
Novidades, temos sim novidades. Nós não repetimos atividades, algumas sim, porque não faz sentido mudar, porque já foram um sucesso ano passado e há que manter. Este ano temos uma novidade, que vamos até Ferreira do Zêzere fazer slide, rapel e escalada. Vamos até à Praia Fluvial do Lago Azul. Mantém-se a noite de campismo, que à quinta-feira dormimos sempre no campismo, que é um sucesso, eles adoram. Essa atividade mantém-se, obviamente, a equitação também se mantém e a canoagem também se mantém. Depois, o que é que diferencia do ano passado? As atividades são idênticas, o que muda é os imaginários. Ou seja, porque as atividades da Junta Anima prendem-se um bocadinho pelo imaginário. Ou seja, eles têm jogos de equipe, são distinguidos por equipas, e depois vão competir entre eles em postos que são espalhados por tomar. Postos esses que são onde encontram imaginário, por exemplo, num caso que é o Monopólio Tomar. Temos uma atividade que é o Monopólio Tomar. O que é que as equipas têm que fazer? Têm que comprar ruas, têm que comprar casas, têm que comprar hotéis, mas para isso têm que ganhar dinheiro. Como é que eles vão ganhar dinheiro? Nos postos onde eles vão ter que conseguir fazer, superar a prova para conseguirem dinheiro para comprar ruas. E pronto, isso é um exemplo das muitas atividades que temos este verão. As inscrições acabam até esgotar. Esta manhã ficaram meia casa. As inscrições abriram hoje e ficou meia casa, portanto ainda temos aí algumas vagas. Há que alertar os pais para irem entretanto também, para não ficarem sem vaga.
Terminou mais uma edição do Creative Camp, que decorreu em Abrantes entre 5 e 12 de julho. Este evento criativo, que anualmente resulta numa galeria ao ar livre e projeta Abrantes nos circuitos internacionais de arte urbana, juntou cerca de 120 artistas de mais de 20 nacionalidades e resultou em cerca de meia centena de intervenções em áreas como o cinema, música, arquitetura, publicidade e arte urbana. Organizado pelo Canal 180, canal de televisão português dedicado à arte e cultura, em parceria com o município de Abrantes, o 180 Creative Camp recebeu recentemente o selo de qualidade da Plataforma Europeia de Festivais, atribuído pela União Europeia aos eventos que valorizem as artes, as comunidades locais e os valores europeus. Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, fez um balanço claramente positivo da terceira edição deste festival.
É um balanço claramente positivo, é no fundo o criar condições para que este evento se possa firmar e afirmar em Abrantes como um grande encontro de arte, de cultura, nacional e também internacionalmente. Nesta edição, mais de 120 artistas, jovens, de todo o mundo, e também da comunidade abrantina, que se voluntariaram para poder acompanhar esta iniciativa. São muitas as intervenções que ficam no espaço público, são muitas as intervenções que ficam nas montras das nossas lojas. É uma atividade económica local também muito relevante, que aqui se consolida, porque todos os materiais aqui foram adquiridos para fazer as diversas instalações, seja também ao nível da restauração, da hotelaria, e portanto é com grande satisfação que percebemos que estamos a criar um evento de grande sustentabilidade. Por um lado, porque há esta dimensão económica que não podemos desconsiderar, antes pelo contrário, que temos que considerar, mas depois há uma dimensão social muito importante de intervenção na nossa comunidade, seja não só pelas instalações que ficam e que nos ajudam também a viver de outra maneira, porque a arte e a cultura também é isso mesmo, é uma forma de nos apropriarmos do espaço público e de vivermos numa outra dimensão, mas depois este ano neste reforço de uma intervenção social efetiva naquilo que nós normalmente chamamos de intervenção social.
O grupo recreativo Sodoense, formado por jovens residentes na aldeia de Sodos, vai promover mais um passeio de bicicletas antigas. O quinto passeio está marcado para o dia 19 de julho, ou seja, domingo, às 9 horas, no Largo do Rossio. A atividade tem início em Sodos e termina precisamente na aldeia, com diversas paragens em associações vizinhas, contando já com um número elevado de participantes, que tem aumentado de ano para ano, como disse a Hertz, Cátia Paixão, da direção do grupo recreativo Sodoense.
Estamos já com 140 inscrições, portanto estamos à espera de um grande grupo, e pronto, vamos passar novamente por outras associações. Este ano o percurso vai ser diferente, portanto acho que vamos espalhar a diversão por outros lados. Este ano vamos dar uma volta direita às Moreiras, vamos passar pelos Pozos, Vila do Passo, Depois então aqui é Moreiras, Assentis, Viseu de Cima e Viseu de Baixo. Vamos fazer um almoço numa zona que se chama Azulada. Tem assim um pequeno cascata. É a mais bonita de inverno, mas esperemos que também esteja animada no próximo domingo. E depois seguimos ao Passo da Comenda, Portalage, Paial, e terminamos depois na nossa escola, onde temos a nossa associação. E pronto, em cada associação vamos fazer um jogo tradicional. Temos alguns jogos diferentes em relação ao ano passado. O grupo cada vez acho que está maior e pronto, vamos ver. Acho que o objetivo principal da atividade é mesmo a diversão. Acho que aquilo é... A atividade é um momento alto. É a parte de andar de bicicleta, é a parte para a fazer o jogo tradicional, é a parte do almoço, é a parte da partida, é a parte da chegada. Acho que a animação é uma constante. Porque é tal coisa, nós vamos passar o dia a circular por várias aldeias. Vamos ter 10 paragens. Portanto, estão as aldeias vizinhas e este ano não é. E acho que temos circulado ali um bocadinho à volta. O encontro é às 9 horas no Recife dos Sodos. É aí que vamos começar a distribuir depois as lembranças e fazer. Reunir o pessoal, ver as equipas e depois pretendemos partir por volta das 9h45, 9h30 para podermos parar em todas as associações e estar um bocadinho.
Os participantes são organizados em equipas e, posteriormente, em cada associação é disputado um jogo tradicional entre elas. Para além do prémio atribuído à equipa vencedora, existem outros prémios. As classificações resultam da acumulação de pontos ao longo do percurso.
Já fizemos 3 voltas, 3 percursos diferentes. Este é o 3º percurso, é um percurso novo. O objetivo é mesmo envolver as aldeias que nos rodeiam, as que estão ali perto, também depois muito longe não poderíamos fazer, não é? Porque é um percurso de bicicleta e antiga. Mas é só não o dinamismo da própria aldeia, mas das aldeias vizinhas e tentar envolvê-las também na nossa atividade. Tentar extrapolar um bocadinho de dinamismo para além dos outros. Há uma competição, mas tudo muito saudável e tudo muito numa onda de brincadeira. Há um prémio para a bicicleta mais antiga, para a bicicleta mais original, assim como para o traje, para a pessoa que está trajada e que tenha um traje diferente e que marque pela diferença, que seja mais giro ou mais engraçado ou diferente, pronto, marque pela diferença. Depois há o jogo para os jogos tradicionais, porque os participantes são divididos em equipas e cada equipa vai jogar em cada paragem, vai jogar o jogo tradicional. E vão acumulando pontos e no final há uma equipa vencedora dos jogos tradicionais. Depois normalmente um prémio, mas pronto, é muito na base desportiva e acho que, claro que o pessoal quer ganhar e tá, mas tudo numa onda de brincadeira e de convívio mesmo. Não há uma disputa, tem de ganhar o jogo tradicional, não. Não, vamos estando e vamos nos divertindo. O resto dos prémios normalmente são sorteados aleatoriamente. Então temos o saco com os números de cada participante e sorteamos, pela pura diversão.
Todos os clubes que tinham assegurado a presença na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém inscreveram-se até à data limite, ou seja, até esta quarta-feira, dia 15 de julho. Desta forma, Fátima, Oriense, Riachense, União do Tomar, Fazendense, Torres Novas, Mação, Empregados do Comércio, Cartacho, Amiense, Rio Maior, União Brantina, União de Almeirim e Moçarriense irão estar no sorteio que será realizado no dia 11 de agosto pelas 21h30. Na sede da associação. O campeonato, esse recorde, tem início marcado para 13 de setembro. Apesar de estarem fechadas as inscrições, a verdade é que ainda há dúvidas em torno da primeira distrital. União do Tomar, por exemplo, ainda tem hipóteses de subir ao Campeonato Nacional de Séniores. Se desistirem 8 clubes desta prova da Federação, então o emblema nabantino será convidado a ocupar esse lugar e não irá rejeitar, tal como já sublinharam os seus responsáveis. Por outro lado, há ainda a questão relativa ao Rio Maior, que apesar de inscrito, ainda está à procura de soluções para construir o plantel 2015-2016. Não é de descartar o cenário de desistência. Em ambos os cenários, o PEGO, quarto classificado da anterior 2ª Divisão Distrital, irá ser o beneficiado e sobe ao escalão maior. É já neste sábado, a partir das 21h15, que terá lugar na Linha Ceira, freguesia de Aceiceira, mais uma edição edição do Festival de Folclore. Será a 12ª realização. Haverá lugar para a presença de 5 representações, desde logo com o destaque centrado no Rancho Folclórico do Linhaceira, Templários, que estará acompanhado pelos grupos de São Bartolomeu de Messines, Algarve, Val de Açores, da Beira Litoral, da Casa do Povo de Salvaterra de Magos e ainda pela ACR Senhora da Aparecida, entre Douro e Minho. No domingo, por sua vez, registro para o primeiro encontro de escolas de folclore, com as presenças da Escola de Brincadeiras Tradicionais do Rancho de Linhaceira, da Escola do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira e ainda dos pescadores de Tancos de Vila Nova da Barquinha. Esta iniciativa começa pelas 18 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.